Legislativas autárquicas e regional a 25 de setembro, onde formações políticas disputam o poder. Muitos eleitores pedem apenas que sejam criados empregos, outros não têm confiança nos políticos. Está a iniciar o África Agora, aqui na Voz da América. Olá, ouvinte e internauta da Voz da América. Este é o África Agora desta sexta-feira, 16 de setembro, a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salete. O nosso convidado é o comentador político Adelino Cassandra. A criação de emprego para jovens tem sido, nas últimas décadas, uma das principais promessas dos partidos políticos que concorrem às eleições em São Tomé e Príncipe. Passados 32 anos de eleições multipartidárias, o desemprego entre os jovens agrava-se cada vez mais no país.
Milhares de jovens com idades compreendidas entre os 18 e 35 anos deambulam diariamente de norte ao sul do país, procurando meios de subsistência. O comércio de água de coco, conhecido no país como dawa, é a atividade mais recente, optada por centenas de jovens que não têm um emprego para sustentar a família.
Eu acabei de sair de militar agora.
Você era militar?
É, sim.
E deixou o serviço militar?
Sim, sim.
E agora? Agora vende coco aqui na praça?
Sim, sim, vendo sim.
E há muita gente a comprar?
Há muita pessoa, há muita pessoa.
E o que é que faz, mas por que é que decidiu fazer esse trabalho?
Pá, tem família, já tenho mulher, já tenho filho em casa, mas não tem onde tirar, tem que ser com você a fazer esse negócio agora de dar vender coco, chamamos.
Ao longo da ponte do rio Água Grande, que atravessa a cidade de São Tomé e deu nome ao distrito da capital do país, dezenas de jovens ocupam uma área autorizada pela polícia para o comércio de dawa.
Já estou cá quase já tem três meses. Há momentos que vai depender, há momentos que o movimento corre bem, há momentos que o movimento corre mal. Só assim, a gente vai
poder... Mas dá para sustentar a família em casa.
Dá para sustentar um pouco.
Coco adquirido a custo zero nos terrenos das antigas roças coloniais é vendido a 5 dobras cada, cerca de 20 cêntimos de dólar. O negócio, segundo os jovens, rende ao final do mês cerca de 3 salários mínimos da função pública, sem tendência a alastrar-se para outros pontos da cidade, fugindo do controle da polícia.
Vamos a vender aí para poder sustentar nossa família de um pão cada dia, mas a polícia já não quer que nós vamos vender para toda a gente para Ponta Vares. Então, para o movimento que Ponta Vares tem, não tem por muitos movimentos. Então, o movimento lá é uma movimentação normalmente, mas aqui embaixo é que tem mais movimento.
A promessa dos sucessivos governos para travar o desemprego jovem em São Tomé e Príncipe não tem se concretizado nas últimas 3 décadas.
O país não tem investido na infraestruturação, que é uma das formas de absorver essa mão de obra, e também em termos de criação de fábricas, mesmo que seja assim industrial, em que o ativo mais importante é a mão de obra intensiva. Não tem acontecido em São Tomé. O único setor que tem absorvido alguma mão de obra é o setor turismo, mas carece também de grandes investimentos, ou seja, tem havido muito pequenos investimentos, onde geram pequenos postos de trabalho, não uma quantidade de grande escala.
No dia 25 de setembro, 11 formações políticas serão novamente submetidas à escolha da juventude, com a criação de emprego para a jovem como uma das principais promessas eleitorais. Oscar Nunes, para a Voz da América.
O convidado do África Agora da Voz da América esta semana é o comentador político Adelino Cassandra. Muito obrigada por aceitar o convite da Voz da América, Sr. Professor. Viu esta reportagem sobre a juventude e o desemprego. O desemprego tem sido o calcanhar de Aquiles de vários governos e a promessa preferida de quase todos os candidatos às eleições. Do seu ponto de vista, quais são os maiores desafios à criação de emprego em São Tomé e Príncipe?
Primeiramente, eu quero agradecer à Voz da América pela oportunidade que me dá para, em função deste propósito, dar a minha opinião sobre aquilo que acaba de perguntar. Nós temos um país com uma configuração arquipelágica constituído por duas ilhas, com uma reduzíssima extensão territorial, uma descontinuidade territorial, com poucos recursos, e isto por si só não comporta desvantagens. Comporta algumas vantagens, mas também comporta desvantagens. E o que é que tem acontecido ciclicamente? Os autores políticos, os partidos políticos, que no fundo são eles que são a base do sistema democrático, sustenta a democracia, são o principal instrumento de ação política num contexto democrático, não têm feito um diagnóstico, ou melhor, se têm feito um diagnóstico, ele não é compatível com a realidade prevalecente que a vossa reportagem acabou por identificar ou caracterizar. E este diagnóstico, quando é feito com carências, com problemas, com dificuldades, até com omissões, cria dificuldades depois no contexto de implementação de políticas públicas que vão de encontro a esta realidade no contexto comunitário. E, ciclicamente, os problemas parece que renascem, não é? Ganham outras realidades, outras vertentes, outros ângulos de abordagem, mas permanecem com o mesmo tipo de afirmação no contexto comunitário. A vossa reportagem fez aquilo que há 10 anos era uma manifestação daquilo que acontecia no contexto comunitário, em Santo Meio Príncipe. E isto, há problemas, há basicamente três tipos de razões. A primeira das quais tem a ver com o quê? Com constrangimento que já vem de longe, ainda no contexto colonial, que aquilo que um historiador muito conhecido, que é Augusto Nascimento, chamou num artigo, belo artigo que ele escreveu há uns anos, se não me engano, 2018, 2019, que ele chamou de desertificação cultural. Essa desertificação cultural que começou no contexto colonial, não é? Empurrou, afastou alguns filhos, os melhores filhos da terra, de Santo Tomé e Príncipe, para o exterior. Essa desertificação cultural não terminou com o fim da colonização. Com a independência do país, essa desertificação cultural continuou no regime posterior, no regime monolítico. E, com o advento da democracia, esperávamos nós que essa desertificação cultural, que tem impacto depois no sistema, iria pelo menos minimizar. Pelo contrário, a democracia não veio trazer confiança neste âmbito, muito pelo contrário. O que é que se constata hoje em dia? Um déficit de recursos humanos, não é? Caracterizador dessa desertificação cultural, que tem consequências no sistema partidário, no processo de consolidação das instituições da República, no processo até da consolidação do nosso sistema partidário. Não é? E isto tem implicações, como não podia deixar de ser, a jusante na configuração de políticas públicas que vão de encontro a esta realidade que prevalece no contexto comunitário. E analisando um bocadinho o nosso sistema partidário, ele vive de déficits, de problemas que toda a gente conhece. Agora, o problema que se põe é assim: o que é que se pode fazer, o que é que se devia fazer para melhorar o sistema partidário, não é? Para, em função dessa melhoria, não é? Dotar o país de políticas públicas, de corrente organização do Estado, de forma a dar, a resolver esses problemas. Isso ciclicamente não. Se há essa desertificação cultural e ela não é resolvida, não é? Sistematicamente é adiada, não se cria condições políticas no contexto para resolver esse problema, este problema tende a permanecer no contexto. E depois com resultados ajusantes no contexto do
mas dizia, econômico, professor, dizia que essa é uma das razões, a verificação, mas tem mais duas para nós. Quais são as outras duas razões?
Muito bem. Outra, por exemplo, vou-lhe dar outro exemplo resultante daquilo que eu disse anteriormente. Hoje percebe-se perfeitamente que o maior, ou se não, um dos maiores problemas do país é um problema demográfico. Só para dar um testemunho, entre 1981, salvo erro, e 2017, a população de Santo Meio Príncipe passou sensivelmente de 97 mil pessoas para 197 mil e 700 pessoas. Isto teve consequências, a população quase que mais que duplicou. Agora, a pergunta que eu levanto é assim, ciclicamente faz eleições. Que contributos, a nível de promoção de políticas públicas, os agentes políticos, os partidos políticos levam consigo quando vão para o Estado? Que contributos levam que é para resolver ou minimizar esse problema? É óbvio. Se a população aumenta, quase duplica nesse contexto temporal, é óbvio que nós estamos a viver com uma realidade que não era a de 1981. Não é? Ou seja, se já existiam problemas na natureza socioeconómica naquele contexto, não é? E a população duplicou, mais que duplicou, a resposta que se dá decorrente das consequências dessa desertificação cultural que eu falei anteriormente, quase que amplifica as consequências no terreno. Não é? Há pouco investimento público, não é? O país com uma configuração arquipélago, como eu disse, com descontinuidade territorial, não é? Uma exígua extensão territorial, poucos recursos, o que é que vai acontecer? Isso vai encarecer, não é? Os custos, por exemplo, de infraestruturação do país, de energia, de comunicação, de transporte, de manutenção dessas estruturas. E, para isto, nós tínhamos que ter políticas públicas que viessem, não é, minimizar as consequências ou efeitos desse aumento demográfico descontrolado. Então, não é? Agora, o que é que se ouve como mensagem política, por exemplo, agora, nesse contexto que nós estamos a viver? Qual é a mensagem política dos partidos políticos que vá de encontro a essa realidade? Quase que não existe nenhuma. Né? E isto é outra consequência, ou é outro constrangimento, se quiser, que amplifica os problemas da natureza socioeconómica num contexto e tende a eternizá-los, não é? E os partidos políticos não têm resposta, não encontram resposta para este problema.
Está a dizer que em mais de 30 anos os partidos políticos que governaram São Tomé e Príncipe não têm tido qualquer tipo de política para, de facto, resolver os problemas que a população encontra.
É exatamente isto. E repara, e o pior de tudo é que não se vê uma resposta plausível, mesmo em contextos eleitorais, que é um momento ideal para apresentação de proposta, debate público, escrutínio público. Agora, por exemplo, como este está a ver, o que se vê como o essencial que emerge da campanha eleitoral? São acusações, natureza política, a pessoalização. Por exemplo, agora o atual líder da ADI, o Patrício Trovoada, quase que a campanha transformou-se num caso Patrício Trovoada. Quer dizer, ele é uma figura política, fez o que fez, tem o papel que tem no nosso sistema político partidário, mas a campanha não pode viver, não é? E somente restrita àquilo que é Patrício Trovoada. Há muito mais coisa a se resolver no país. Até eu acho que isto é um contributo para aqueles que o criticam, não é? Eu o critiquei várias vezes no passado, quando foi no anterior governo. Mas eu não posso concordar que esta campanha atual se restrinja a um ataque quase que pessoal a Patrício Trovoada. Ele teve razões, por exemplo. Fizeram com que ele chegasse ao centro do país 4 anos. Dirmiam assim, é algo bom ou menos bom em termos políticos para ele em si, como pessoa, e depois as consequências que isso tem em contexto político eleitoral. Isso para mim é secundário. O primordial são o quê? O que é que me interessa? São a mensagem e o contributo político, desenho de políticas públicas, que os partidos políticos, são instrumentação política num contexto democrático, deviam apresentar ao eleitorado, para que o eleitorado pudesse, em consciência, escolher o partido ou os partidos, em contexto de coligação, que deram uma resposta muito mais estudada, muito mais bem preparada, tendo em conta a realidade que acabou de ser caracterizada na vossa reportagem.
Antes de nós continuarmos e vamos voltar a tocar no assunto Patrício Trovoada, não querendo bater mais, não é, nesse assunto, mas é importante perceber a figura de Patrício Trovoada e o impacto que pode ter ou não durante estas eleições. Antes disso, vamos falar da desconfiança do eleitorado, que é uma realidade neste período de campanha.
Não acredito por nenhum partido, por todos que vão fazer da mesma. Mesmo que for meu pai agora aí para lá, eu já não acredito.
Não sei se teve a oportunidade de ouvir bem este nosso entrevistado. Adilson Ramos dizia que não acredita no partido. Mas antes disso, lembrar que nós estamos a transmitir África Agora, aqui na Voz da América, e o professor Adelino é o nosso convidado. Professor Adelino, a que se deve esta desconfiança nos eleitores? Ele diz que nem se fosse o pai dele a concorrer, ele acreditaria.
Olha, isso vem um bocadinho de acordo com aquilo que eu acabei de dizer. Que o sistema partidário vive neste momento de uma grande desconfiança dos eleitores santomense, da população santomense. Quer dizer, e eu temo, não é? Se isto continuar, pode trazer consequências para o sistema, não é? Porque nenhum regime, qualquer que ele seja, consegue aguentar ciclicamente, ao longo dos tempos, não é? Com essa desconfiança, imprimindo uma sensação no eleitorado, nas populações, desconfiança, desesperança, ano sobre ano. É difícil viver num contexto democrático desta forma. E isso tem também a ver muito com isso. É por isso que eu bato sempre nessa tecla. O sistema partidário tem fragilidade na natureza organizativa, na natureza metodológica, de implantação no terreno. Repare que, só um caso que vou dizer, decorrente disto que acabei de dizer. Nós vamos agora para eleições. Quantos partidos vão para eleições? Exatamente isso. 11 partidos políticos e movimentos. Nós somos que, sensivelmente, 200 mil pessoas, mas coisa menos coisa. Em Angola, houve eleições recentes. Angola tem cerca de 14 milhões de pessoas. Se a memória não me falha.
Tem.
Quantos partidos foram para eleições?
Exato. Eleitores eram 14 milhões e São Tomé tem 123 mil eleitores.
E nós vamos com 11 partidos e Angola foi 8 partidos. Isto tem alguma lógica? Isto não tem lógica nenhuma. Nós não temos razões de natureza, como é que eu digo, na configuração do país. Nós não temos razões nenhumas que justificam esta quantidade enorme de partidos políticos. Eles aparecem um bocadinho em função daquilo que o entrevistado acabou de dizer, desconfiança. E o que acontece? Cria-se mais partidos políticos. Porquê? Porque aqueles que existem e outros vão desaparecendo, não é? A configuração de políticas públicas que fazem quando chegam ao governo, sucessivamente, não vai respondendo aos problemas das pessoas. Não é? A realidade prevalece no contexto comunitário. E isto é dramático para as populações. É dramático para a democracia. Não se pode consolidar a democracia, não é? Não se pode consolidar as instituições do Estado, não é? Neste ciclo quase permanente. É muito complicado. E isto agrava-se mais com essa desconfiança, com essa desesperança que apodera-se das pessoas. E repara, se essa desertificação cultural que eu fiz referência, eu pergunto, agora, qual é a mensagem, qual é o contributo dos partidos políticos que vão concorrer a essas eleições para minimizar o problema no futuro? Nada. Não é? No interior dos partidos políticos, por exemplo, há pouco debate, há pouca reflexão, não é? É quase que uma câmara monolítica, não é? Depois, quando vão para o governo, decorrente de resultados da eleição, quer dizer, é óbvio, se não há reflexão internamente, se não há debate no interior dos partidos, não há configuração de políticas públicas organizadas no contexto partidário, vão para o Estado, não é? Vão se apoderar das estruturas do Estado, quer dizer, e vão reproduzir todos os malefícios que existiam no sistema, nos partidos. E depois, ciclicamente, isso vai acontecendo. Não é? E ninguém fala sobre isso. Devia ser um bom contributo para o país se no contexto deste ato eleitoral houvesse debates públicos entre os líderes partidários com mensagens claras para dar resposta a este problema, este e outros problemas com que
acha, com que o professor, país. Professor, acha que é uma questão de falta de chamada à responsabilidade dos partidos? Há uma certa, aquilo que os americanos, né, os anglo-saxónicos chamam de accountability. Acha que é isso que faz falta? Porque uma vez no poder, faz ou não se faz aquilo que se prometeu e depois, anos depois, volta-se a concorrer e não há consequências daquilo que não se cumpriu.
Exatamente. Porque também, porque é isso que eu acabei de dizer. Como não há escrutínio público. Repara, a ausência de escrutínio público que começa no interior dos partidos e que depois é transferido para instituições do Estado, não é? Cria, como é que eu digo, mecanismos de mimetização, não é? Como acabo de dizer, de forma indireta. E esse mecanismo de mimetização, os partidos são muito parecidos nos procedimentos, na organização, na mensagem. Não é? E lutar gosta de perceber isto. É uma espécie de a retenção aumenta e as pessoas quando vão votar, não vão votar, vão votar no mal menor. No mal menor.
Certo.
E a resposta para isso é o quê? É o partido, os ciclos políticos ficam mais curtos, 4 anos, não é? Como aconteceu no anterior, agora vamos provavelmente verificar a mesma coisa. Quer dizer, está lá um, não é? Vai ser castigado, vai outro, daqui a 4 anos vai outro. Então, depois, as condições no contexto comunitário permanecem os mesmos, os problemas permanecem os mesmos. Não é?
Muito obrigada, professor. Nós vamos continuar. Tenho mesmo que cortar porque temos mais perguntas para lhe fazer. E como é de costume, a Voz da América dá a si, que está do outro lado, a oportunidade de participar. Pelo WhatsApp chegou-nos a pergunta de Samora Magiro Correia. E a questão é, porquê é que a democracia africana nunca tem eficácia nos países africanos? Pergunta para si.
Posso? Um dos fatores tem a ver com aquilo que eu queria dizer. Né? Primeiro tem a ver com essa tal desertificação, é uma expressão feliz, não é minha, é do professor, do historiador Augusto Nascimento. Tem a ver com essa desertificação cultural, né? Que até hoje tem tido consequências depois nos partidos políticos, na organização do Estado, não é? E não se pode também reproduzir nos nossos contextos comunitários tudo aquilo que é feito noutras paragens, não é? É óbvio que nós temos problemas que democracias como Portugal, como América e outros não têm. Nós temos nossos problemas. Portanto, a reprodução sem criticismo da realidade ou dos contributos que uma democracia como a portuguesa ou a americana podiam, como é que eu digo, trazer para os nossos países, a reprodução das coisas boas e menos boas, destes contributos sem criticismo, tem a cristalizar os problemas, não resolver os problemas, não é? E criar mais dificuldades do que contributo que é para a resolução dos mesmos. Por exemplo, dando um exemplo que eu dei anteriormente do sistema partidário, justifica, por exemplo, em São Tomé e Príncipe, a nossa dimensão populacional, territorial, 8 partidos políticos, 11 partidos políticos, não justifica. Porque quais são as causas desta. O que é que justifica a emergência deste problema? Isso não é discutido. Não é? Devia ser discutido com criticismo e na sociedade civil, no interior dos partidos políticos, devia-se encontrar pontos de convergência de acordos interpartidários ou de outra natureza para analisar isto, tendo em conta o sistema político em si, não é? A lei eleitoral e outros contributos da natureza legislativa e organizacional que contribuem para a minimização destes problemas. Caso contrário, de facto, junto das populações, esta ideia de que a democracia em África é um problema vai continuar a se fazer sentido.
Muito bem, professor. Estamos a transmitir o África Agora da Voz da América. Vamos agora às últimas da política americana, nesta rubrica apresentada pelo João Santa Rita.
Aqui nos Estados Unidos entramos na reta final para as eleições de novembro, eleições legislativas para a Câmara dos Representantes e para o Senado. Reta final porque agora estamos em campanha, já que terminaram as eleições primárias. E isto surge numa altura ótima para os democratas que estão em ascensão, depois de sondagens iniciais, há algumas semanas ou meses atrás, indicarem uma vitória estrondosa dos republicanos. Hoje foi publicada uma nova sondagem, a popularidade do presidente Biden aumentou substancialmente. O levantamento da Associated Press e do Center for Public Affairs diz que Biden recuperou no índice de popularidade de um mínimo de 36% em julho para 45%, impulsionado em grande parte pela recuperação do apoio dos democratas em geral. Mas há, claro está, ainda grandes preocupações para os democratas. A questão da economia continua a ser, vá lá, o calcanhar daqueles para os democratas. Neste momento, portanto, esta semana foi revelado que a inflação continua alta, não desceu muito, está a quase 9%, 8,6%. Portanto, na próxima semana deverá haver um aumento das taxas de juro, o que deverá resultar num abrandamento da economia num mau momento antes das eleições. E, portanto, as taxas de juro, aliás, para a compra de casas aumentaram já para 6%, hoje o nível mais alto desde 1980. Nos democratas, uma boa ação da presidência evitou uma greve nos caminhos de ferro que iria, sem dúvida, causar mais problemas à economia. Portanto, vamos ter que aguardar nas próximas semanas para ver o que se vai passar nesta caminhada final para as eleições legislativas de novembro.
Voltamos à conversa com o nosso convidado Adelino Cassandra. Senhor professor, Patrício Trovoada volta agora, depois de 4 anos fora do país. Que significado é que isso tem?
Olha, para mim tem 2 significados. Um, que é para mim o fundamental, que é a tentativa, e isto não é de agora, ciclicamente acontece isso, de governamentalização da justiça, ou se quiserem, da politização da justiça, com consequências depois no sistema político, e, de certa forma, explica ou caracteriza aquilo que está acontecendo com Patrício Trovoada. E nestas coisas, eu acho que aconteceu uma coisa que parece-me que foi um bocadinho contraproducente. Terminou o mandato da legislatura anterior. Entrou o novo governo. O que é que a atual maioria, o novo governo, fez? Com essa tentativa de governamentalização da justiça, criou condições, objetiva ou subjetivamente, para prender ou mandar prender ou deter 2 altos quadros do ADI, ou seja, partido, são parte do governo Patrício Trovoada. Designadamente, o anterior ministro das Finanças, Américo Ramos, e o atual presidente da República. Foram presos. Foram detidos, se quiser. Agora, é óbvio que se não houvesse essa tentativa de governamentalização da justiça, não é? Estavam reunidas as condições, se de facto eles tivessem cometido qualquer ato de natureza criminal, para isto serem priorizados junto das...
Vou ter que lhe pedir para cortar mesmo aí, infelizmente. Se tiver 10 segundos para lhe dar, é o máximo. Para ter-se provado a voltar, está certo ou está errado?
Está certo, na minha opinião. Porque legitimaram com essa governamentalização
muito obrigado
da justiça. Legitimaram o seu ato.
Muito obrigada, professora. Professor Adelino Cassandra, comentador de político. As eleições em São Tomé e Príncipe realizam-se em 25 de setembro. Continuo com a Voz da América. Nós vamos acompanhar estas eleições e nós estamos em www.voaportugues.com. Até para a semana.
A partir de Washington, esta é a Voz da América.